Gente, eu terminei de assistir Pluto, mas não é meio estranho a gente fazer um cast da era da Disney sem o Luigi, meio por fora, assim?
Hilário, bicho, que filme foi tu assistir pra fazer esse cast, pô?
O do cachorro do Mickey, o Pluto.
Puta que o pariu, bicho. Olha, tu quica o perfil do cast pra fazer essa putaria aí. É melhor te tirar também de roxo. É melhor te tirar de roxo também.
Caralho.
Como assim não era o cachorro do Mickey, gente?
É o anime da Netflix, caralho.
Foi o puto errado, não. Cara. Foi o puto errado, mano.
Ai, que burro. Dá zero pra ele.
Então preparem suas fichas, porque estamos aqui pra conversar sobre Pluto, não o cachorro do Mickey, mas o anime da Netflix.
Ah, vá, é mesmo?
Tô aqui junto com o Bittencourt, o Hawking e o Johnny pra gente falar desse anime maravilhoso. E temos muita coisa pra falar, eu sei que temos fãs do Urasawa aqui no SciCast. E então venha com a gente nessa conversa maravilhosa.
Muito ansioso pra falar do Urasawa. Um autor que eu comecei a conhecer quando eu fui pra Blumenau, olha só. Porque o Johnny me indicou o mangá 20th Century Boys, que é sensacional. E eu gosto muito de como as obras do Urasawa, você sabe que são dele. A carinha, o desenho, a forma como o drama se desenvolve. E o seu gosto peculiar por robôs, talvez. O que você acha, Johnny?
Cara, até é engraçado porque o Urasawa, ele acaba reciclando um pouco alguns rostos de outras obras. Então, era curioso que chegava um personagem novo em cena, eu já criava uma antipatia porque ele me lembrava um outro personagem.
É o ator, né, fazendo um freela em outro anime ali. É.
E antes de a gente falar sobre Pluto, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram. Então você pode acessar lá nosso perfil. Nós temos vários reels muito legais de indicações, highlights e outras postagens também. Além disso, se você quiser apoiar o Fliperama Nerd, você pode acessar o nosso Catarse no link catarse.me/fliperama_nerd. E lá você pode, a partir de R$5, já apoiar o projeto. Assim, você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa bastante, fala uma história meio maluca, fala dos animes da temporada, do que a gente tá jogando e por aí vai. Tem um contato mais próximo com os nossos ouvintes. E se você quiser apoiar ainda mais, nós temos também os nossos níveis de ficha de prata e ficha de ouro, em onde você ganha vários benefícios acumulativos. E se você não puder ajudar o Fliperama Nerd monetariamente, você pode indicar os episódios para os seus amigos, assim espalhando cada vez mais a palavra do culto do Fliperama Nerd.
Luto!
Luto!
Mas será que esse é Luto?
E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre uma grata surpresa do final do ano passado, o anime de Pluto, que saiu na Netflix com 8 episódios. É engraçado porque quando eu vi que saiu esse anime, muito indicado por vocês, no nosso grupo do Telegram e em conversas que a gente tem aleatoriamente. Quando eu vi que era 8 episódios, eu pensei, mó curtinho, né? Aí eu fui abrir e era tipo 8 episódios de 1 hora, o que não é algo comum pra anime, mas foi uma grata surpresa. Ele foi lançado no finalzinho do ano passado, ali em outubro, direto na Netflix, já saiu tudo de uma vez, como é o costume da Netflix pra esse tipo de anime, que não é mais tão seriado em questão das temporadas de anime, ele sai por fora, né? E foi muito interessante, porque eu sempre escutei muito falar do autor, antes de a gente falar sobre a obra em si, acho que é legal a gente dar um panorama dos bastidores dessa obra, do mangá dela, da produção dela, porque é um casamento muito curioso. Porque de um lado a gente tem um artista, um mangaka, que eu escuto falar há muitos anos, muito pelo Johnny, que é o Urasawa, Naoki Urasawa, autor de Monster, autor de 20th Century Boys e por aí vai. E eu já tive esse contato com ele meio que por osmose, por causa do Johnny, e também por conta de Monster. Ele é um anime bem cult no meio otaku, então sempre ouvi falar de Monster, nunca assisti, mas sempre ouvi falar. Então quando eu descobri que Pluto é dele, foi uma surpresa muito interessante, e isso foi um chamariz por si só da obra. Como é que foi isso pra você? Você já conhecia o autor? E como foi a empolgação pra entrar em Pluto, assim, conhecendo mais das obras do Urasawa?
Cara, é muito engraçado falar que tu fez a ponte com o autor comigo, porque eu mesmo nunca lembro o nome do autor. Eu só lembro das obras dele. Mas como que tu falou, cara, as obras dele são muito marcantes no meio pulp, no meio otaku, né? São obras um pouquinho mais antigas, né? Mas que elas são muito marcantes. Então, eu sempre ouvi falar dessas obras. Assim, inicialmente eu nem sabia que eram todas do mesmo autor. Mas eu queria conhecer algo mais clássico e fui atrás. Daí eu conheci 20th Century Boys, que eu fiz a indicação aqui pros guris, o Hawking acabou lendo. E ano passado eu li Monster também. E são duas obras que, assim como que a gente vai discutir aqui com Pluto, é o mistério, o drama que o autor quer fazer é sempre uma assinatura dele, né? Ele sempre cria muitos enigmas, muitos mistérios. É um desafio não só para os personagens descobrirem, mas para os leitores conseguirem acompanhar e fazer as pontes, né? E eu gosto disso, sabe? Ele não entrega as coisas de botija, né? É algo que tu realmente tu quer saber daquele mistério, tu vai ter que acompanhar até o fim. E às vezes eu tenho um sentimento que o fim, ele ainda não é aquele 100% de te entregar todas as migalhas, te entregar tudo assim, mastigado, sabe? Tem muita coisa que tu ainda vai ter que ir digerindo mesmo após o fim da obra. Até, por exemplo, Monster, ele tem um capítulo a mais após o fim da obra. 20th Century Boys, ele tem o 21st Century Boys, que é também pra fazer um fechamento. Então, a trama principal, ela se fecha ali, mas tem muito enigma, tem muita interação, tem muito aquela história de, ah, mas o que aconteceu com o teu personagem? E daí tu vai descobrir nesses complementos. E eu gosto porque mostra que o negócio, ele é meio vivo, que não é simplesmente, ó, chegou na fase tal, está tudo respondido aqui. Não, chegou na fase tal, mas ainda tem muita coisa que tu não digeriu direito, é coisa que nem todos os personagens estão sabendo como se desenvolveu. Mas não é aquela que o mistério te decepciona, sabe?
Falando sobre Urasawa, eu gosto muito, até falei um pouco no início, como ele consegue ter mistérios muito concisos, apesar de que algumas vezes os mistérios dele vão longe demais. Eu acho que Monster é o mais pé no chão, talvez. Eu não li todos, tá? Então, tem um do Aranha também, que o pessoal recomenda muito, se você assistiu o mangá da Aranha dele, mas ele também tem esse. Mas o que eu tive contato, que foi Monster, Pluto e 20th Century Boys, eu sinto que o Monster é o mais pé no chão entre eles. Enquanto 20th Century Boys, ele é na nossa sociedade, mas ele vai longe pra caralho. Cara, vai muito longe 20th Century Boys, só que o universo te pega muito. Não é tão palpável quanto Monster, saca? Eu acho que é por isso que Monster virou tão cult no meu otaku, porque Monster é muito mais palpável.
Até pra dar uma enfatizada aí, 20th Century Boys, ele é meio que uma releitura do Japão com as influências dos Estados Unidos dentro dele. Monster é uma história europeia com resquícios de pensamentos da Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, pra ter uma localização até. E daí a gente vê ali os traços de violência, a crise política na Europa, né? Ali da história de Monster. Enquanto que, realmente, 20th Century Boys é um Japão com aquela ficção, com aquela fama, com aquele glamour que os Estados Unidos meio que forçou dentro do país.
E aí, o que eu gosto também dele, continuando o que o Johnny estava falando, é porque eu sempre indico para as pessoas que vão ler ou assistir, vai no mangá e pega quando ele foi lançado. Porque os mangás dele falam muito da realidade global, política, naquele momento.
Perfeito.
Então, Pluto, nós temos o mangá 2003 a 2009 ele foi lançado. Na Shogakukan, que foi a revista que ele foi lançado de 2003 a 2009. E no início da década de 2000, a gente tinha muito aquela questão dos Estados Unidos entrando no Oriente Médio. Muito por que eles entraram e tudo que isso que é relacionado. E Pluto traz isso pra gente dentro do universo de Pluto. Então, você assiste, você sabe exatamente do que se trata. Eu acho que de todos os países que estão lá, eu gosto que os Estados Unidos, ele não fala o nome dos Estados Unidos, ele bota outro nome.
Estados Unidos da Trácia, né?
Estados Unidos da Trácia, que é pra não dizer que é aquele, mas você entende o que ele quer te passar. E isso é sensacional, sabe?
Ah, ele consegue... que nem aquele grupo, ele não faz uma associação com o nazismo, mas tu vê ali os traços também, né?
Sim, ele consegue fazer essa correlação geopolítica da época, e isso é muito difícil. E fazer isso de forma com que você tenha uma obra que qualquer pessoa vá assistir e entender, porque não necessariamente uma pessoa agora de 2024, alguém da década passada, sabe, essa famosa aí da geração Z, que nasceu mais em 2000 e tal, eles não vão saber, muitos, de não assistir história, ou não vão lembrar lá da aula de história. Então, às vezes, eles vão entender só o contexto ali do anime. Então, é muito massa que ele tem a sua própria realidade ali dentro do mundo dele. E o mais difícil disso tudo é porque Pluto, né, não é o mundo dele, é o mundo de Astro Boy, então é mais fantástico ainda.
Diferente dos meninos, foi a primeira vez que eu tive contato com o Urasawa ali, foi a primeira obra que eu vi dele, e eu achei muito foda, eu gostei muito, 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 assim, de Pluto. Eu acho que até da gente que eu fui primeiro a começar a assistir, né, que eu até fiquei enchendo o saco lá no grupo pra todo mundo assistir, que eu queria alguém pra conversar sobre. Claro que já tinha amigos meus que já me indicaram esse tipo de conta deles. E já conversava com eles, mas queria conversar com vocês também sobre isso. E eu gostei muito da forma em que ele lida com a narrativa, toda a parte do suspense e tudo mais. O paralelo que ele faz, né? Que nem o Hawk comentou da guerra que teve dos Estados Unidos com o Iraque. Como ele aplica isso no mundo de Astro Boy, tá ligado? Como ele consegue pegar uma parada que aconteceu no nosso mundo real, trazer pro mundo futurista, com robôs, com IAs, trazer toda a questão ética, moral. Cara, ele lida com muita coisa nessa obra de apenas 8 episódios, assim, que eu fiquei extremamente chocado. E a questão de como ele faz todo o suspense e o drama pra tudo aquilo acontecer e tudo aquilo se ligar. Eu achei isso incrível. Eu fiquei admirado, assim, com o trabalho dele. Tanto que eu já vou começar a Monster, né? Porque me falaram que tem mais ou menos a mesma pegada. E aí eu quero ver mais desse autor, assim, né? Porque eu achei muito foda o trampo dele, pelo menos aqui em Pluto, né?
Minha dica seria leia Monster.
Ah, não, eu vou assistir. Eu não tô afim de... Eu já tô lendo muito mangá. Eu quero pegar alguma coisa pra assistir. Aí eu vou assistir o Monster.
Que eu tenho muito sentimento de que aqui em Pluto eu não fiquei tão maravilhado com essa história animada, sabe? As outras experiências que eu tive com ele foram todas em leitura de mangá. E, sei lá, eu acho que a animação nem faz tanta diferença.
Pô, louco, mas a animação de Pluto tá foda pra caralho, bicho. As lutas, a trilha sonora, nossa, incrível pra porra.
Não,
mano.
Não, é que esse ritmo de história que ele faz, dos mistérios, coisa e tal, porque as lutas nunca são o foco dele. Tipo, eu acho que essa parte de luta ficou muito mais a cargo de Astro Boy do que efetivamente das histórias dele. Mas a experiência que eu tive com 20th Century Boys e Monster é que o ritmo da leitura seria muito gostosa, sabe?
Entendi.
Então, eu acho que talvez eu teria gostado até mais de Pluto se eu tivesse lido do que assistido.
Cara, eu não li, né? Então, posso estar extremamente enviesado pra estar falando isso. Mas, assim, não me afetou. Eu peguei pra assistir ali quando eu tava de férias. Eu assisti tudo em 2 dias, 2, 3 dias, eu acho. Um atrás do outro, porque eu fiquei muito engajado na história. Muito, muito. Eu queria saber muito o que tava acontecendo. Eu queria saber muito se os personagens iam morrer ou não, se sobreviver. Toda essa parte da investigação. Eu achei muito incrível e eu acho que a animação ajudou muito nisso, cara. A trilha sonora, as jogadas de câmera, todo esse esquema assim ficou muito foda no anime. Então, no meu ponto de vista, eu não achei em nenhum momento cansativo, saca? Eu assisti tudo numa tacada só e eu achei que ficou bom. Claro, não sei como que funciona no mangá, que nem você falou, pode, provavelmente vai ter uma leitura mais prazerosa e tal. Mas, cara, no anime eu achei zero defeito, sabe?
É que eu acho os episódios ali, 1 hora por episódio, pra mim foi... Eu achei meio longuinho. Achei que ele deu uma cansadinha.
É geração TikTok, né, Johnny? Não consegue fazer mais nada sentado. Monster Kill. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Por favor, pô.
Sentado.
Porque a leitura eu vou fazer em 2 segundos, né, amigo? Não fez nem sentido.
Vai, porque ler é mais rápido do que ler. Quê? Ô, ler é mais rápido que assistir.
O Johnny lendo em 2x.
Lendo em 2x, né? O cara só lê as partes mais importantes, vai pulando todo o resto.
Só vê as imagens, pô. Mangá é pra ver imagem, não é pra ler, não.
Geração de TikTok é demais, pô. Por favor, pô. Vai se tratar, garota, sai da minha bota.
Rasgou minha sopa, queimando as imagens. Luto.
Mas será que esse é Pluto?
Pluto não é o mundo do Urasawa, e sim do Osamu Tezuka, que é apenas, de leve, o pai do mangá, o deus do mangá, como já foi falado em alguns momentos. Que inclusive tem prêmios no Japão, né, o prêmio Tezuka, que é dado para novos mangakás. Então, que é o criador de Astro Boy e também o criador de outras obras que influenciaram muito as animações ocidentais, como por exemplo até o Kimba, o Leão Branco, que até, eu não sei se isso, essa discussão ainda rola hoje em dia, mas que na época tava essa parada da treta de Rei Leão com Kimba, enfim, mó rolê, mas fica curiosidade. Então teve isso, e é muito interessante saber dessa parte do Astro Boy, porque a gente vê o Urasawa pegando esses conceitos, esses personagens, e dando essa roupagem dele de mistério, como até o Rock comentou, com a tara ali dele por robôs. Então, cara, é muito interessante como esse universo, ele é criado e ele é muito vivo. A gente sente os mecanismos dele funcionando de uma forma extremamente natural. E o Rock comentou sobre a gente ver a época em que o mangá foi lançado, mas até esse anime lançando em 2023, a gente vê que tem discussões muito atuais, assim, até com a própria utilização de IA no nosso dia a dia, como isso está em voga atualmente. Isso é também tratado, é abordado no anime de uma forma muito interessante.
É sensacional essa parte e as discussões a... Eu talvez... Essa questão de o quão humanos são as IAs pode ser que seja uma discussão do futuro. É algo abordado em Pluto. É algo do mundo da obra, não consigo imaginar ele tendo essa abordagem, pensando realmente que no futuro teria IAs, nós iríamos ter essa discussão, mas eu acho que vai ter um dia, não na nossa geração, mas daqui a alguns anos que essa discussão vai estar em pauta na mesa, saca?
Cara, e eu achei isso muito incrível dentro da obra, todo esse esquema da sobre a ética em cima dos robôs e IAs e o ser humano, né? O que que é um ser humano, o que que é um robô? Devemos tratá-los como iguais, tá ligado? E eu acho que isso já começa mesmo no primeiro episódio, né? Mostrando a morte lá do primeiro robô, que eu esqueci o nome dele.
Mon Blanc.
E ali, pra você já ter essa... Ele já joga na sua cara. Tipo, olha como os robôs estão dentro da sociedade. E a morte dele é um choque pra todos, né? Tipo, é um robô que cuidava da natureza, cuidava das pessoas. Ele participou de uma guerra, porém, meio que... Foi tirado essa visão de guerrilheiro dele, né? E sim como o robô que ajuda as pessoas, que tá ali pelas pessoas, né? Não só pelas pessoas, mas também pelos outros robôs. E pela natureza, e pela vida, e tudo mais. E você vê, né? Tipo, cara, vai ter o enterro dele, todo mundo se mobilizando, todo mundo triste, pessoas chorando, robô chorando, todo mundo falando sobre isso, né?
O enterro dele sendo televisionado.
Exatamente,
também,
pra todo exatamente. Mundo. Então, ali já começa você entendendo, tipo, ok... Né? Os robôs, diferente de outras obras, na maioria das obras que a gente vê, ele não é tratado como diferente, e sim como igual. E aí que entra no primeiro episódio, que foi ali que me pegou, assim, me agarrou e falou: Douglas, você vai sentar aqui, você vai assistir horas sem parar dessa obra, porque ela é incrível. Que corta na metade do episódio e fala assim: ó, agora é outra história ali dentro desse universo, mas bem separado. Que é do outro robô, que eu já esqueci, não sei o nome dele também, que ele tem um nome super complexo. Mas que ele tá com. North Number 2, isso daí. Que,
o do piano, né?
Que, que ele tá trabalhando como mordomo de um pianista super famoso e tal. E ali que pega, cara. E ali eu achei muito foda, porque o pianista fala que ele era da guerra, que ele tinha matado outros robôs e tudo mais e tal. Porém, até ali eu não tinha entendido que ele participou da grande guerra que teve, né? Eu não sabia também que ele era um dos maiores robôs, só que você entende que teve sangue, entre aspas, óleo, né? Nas mãos dele, assim, porque ele acabou matando um monte de robô e tal. E você percebe que aquele robô, ele se arrepende muito do que ele fez. Ele tem muitos traumas da guerra e ele quer deixar aquilo, sabe? E ele quer aprender a tocar. Isso, tipo assim, ele é um robô. Ele conseguiria facilmente pegar e criar música e tudo mais, mas ele quer aprender como um humano, sabe? Ele quer se desvincular de tudo aquilo que ele passou e que ele sofreu. E o humano tem muito preconceito em relação ao robô pelo fato exatamente desse negócio da música, que ele comenta, ele fala: cara, você é uma máquina, você não faz música de verdade, você não traz sentimento pra música, né? E eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu confesso que eu tava um pouco voltado pro pensamento do humano. Eu falei, tipo, cara, ele tá fazendo a música com um sentimento, foi que nem o pianista falou, né? É coisas que ele vivenciou, que ele tá transformando aquilo em música. E aquilo é vida, aquilo é, sabe? E eu fiquei pensando, cara, realmente é um pouco disso, né? Só que conforme vai passando, você vai percebendo que, tipo, você vai tendo muita empatia por aquele robô. Você fala, caralho, ele só quer desvincular a guerra dele, ele só quer aprender algo novo, ele quer complementar a música daquele cara. Tudo bem que ele é um robô e tudo, mas, pô, ele também tem... Dá pra gente perceber que ele também tem sentimentos, que ele também tem aquilo tudo, né?
Eu amo essa parte, assim. Porque, como tu falou, até é uma transição meio abrupta, assim, de Tu tá acompanhando uma história, aí no meio do episódio, que já é meio, já é 30 minutos, ele corta pra esse outro momento, e eu lembro que eu fiquei tipo assim, ué, será que eu pulei alguma coisa? Porque eu não tô lembrando desses personagens. Mas é muito legal como ele vai, e isso eu acho que vale pra obra como um todo, como ele vai pincelando várias narrativas emergentes e ele vai ligando elas durante a obra.
Curaçal, tipo, ele faz muito isso.
Tipo, meu, às vezes ele mostra uns personagens tipo, que não tem nada a ver. A quanto vê, tipo, tudo tá, tá se ligando e complementando a história um do outro. E aí tem muito dessa parte do mistério, porque essa discussão de a humanização de robôs não é uma discussão nova. É, já tem várias obras que fazem isso. E eu até diria que algumas fazem tipo, um pouco melhor que Pluto. É, mas em anime, principalmente, é uma parada bem nova. Pelo menos da forma como Pluto faz. De ser ainda com esse tempero de mistério. Então, eu acho que cada pessoa vai ter o seu nível de absorção desse tema. Porque é um tema que já é bem difundido em outras obras.
É que, querendo, por exemplo, já... é um tema que surgiu ali com o pai da robótica, né? É, a Asimov já criou essas regras. E lembrando, ele não era um cientista, ele era um escritor, né? Ele fez uma ficção que se tornou um reflexo pra realidade.
Sim, e uma obra que faz muito bem isso pra mim, por exemplo, é o Nier Automata, né? Nier Automata e Nier Replicante. Mas essa parte da música, ela entra muito nos temas que a gente tem ouvido hoje em dia, da, por exemplo, da criação de arte, da dublagem por IA, e tudo isso, como tá engatinhando agora pra no nosso mundo, mas que o anime já trata, tipo, jogando, extrapolando pra muito tempo pra frente. E ali é muito interessante ver como esse conflito do senhor de idade querendo fazer a parada artesanal e com todos os instrumentos, que ele não usa nada de sintetizador, é tudo tipo um instrumento de verdade, e aí isso contra a visão do próprio robô, dele querer aprender também, é muito interessante e é muito catártico ver como isso acaba no final do episódio assim também.
Eu chorei igual um filho da puta. Nossa, acabou com um robô morrendo lá, cara.
Morrendo.
Nossa, eu chorei com sua porra. E aquela música dele tocando, que ele foi lá ver o passado do velho e descobriu da mãe dele e tudo mais, e eles complementam a música e o velho lá aceita o robô. Ele se redime de tudo aquilo que ele falou, daquilo, e os dois começam a trabalhar. Cara, é tão lindo, é tão incrível, assim. Eu chorei igual um filho da puta, eu achei muito lindo. E foi ali que o Pluto chegou e falou, Douglas, senta aí na cadeira que você vai ter mais 7 episódios pra assistir em uma tacada só e você não vai sair aí, não.
Convenhamos, aquele velho morreu de solidão, né?
Sim.
Que ele ficou esquecido lá, nunca mais foi tocado nele.
Nunca
ele,
mais.
Ele tá esperando o Not número 2 lá voltar até hoje.
É muito interessante como no começo do anime ele já monta esse cenário, porque a gente sabe dessa guerra, mas não sabe em detalhes ainda. A gente sabe que existem os 7 robôs mais avançados da humanidade, mais avançados do mundo. E aí a gente já começa com 2 deles morrendo, né? Com o Moonblank, como o Bitekur falou, e agora, como a gente tava conversando, do North Number 2. E aí é quando a gente começa a ser apresentado pros demais, como a gente conhece o... Meu Deus, como é que fala o nome dele? O Gesito.
Eles falam Gesito.
Cara, mas era muito bizarro.
Na dublagem é Gesit.
Porque...
Não, no japonês, Gesito.
Não, mas eu assisti dublado em português, é Gesit.
Ah,
tá bom.
É porque ele falava, tipo, Gesito. E aí, na legenda, tava Gesito. Aí o caralho, mano, que porra que tá acontecendo, tá ligado?
Cada vez que alguém falava o nome do cara, eu ia ler e pensava assim, saúde. Porque, meu
Sim,
Deus...
Velho.
Então, a gente tem o Gesito, né, o Gesit sendo apresentado. A gente tem o Atom, que é o Astro Boy, né? Ele sendo apresentado nesse universo. E aí, como a gente sabe que começa as investigações sobre as mortes do Moonblank e do North, porque os dois, eles foram mortos. E na figura da morte deles, no pós-batalha ali, sempre tem uma figura de chifres, né? Que, inclusive, tá até na logo, os chifrezinhos que, de Pluto. Então, ali já começa a dar esse mistério e montar todo esse cenário de investigação, porque aí a gente tem o detetive, o Gesit, ele investigar isso, e aí conhecendo também os demais robôs, como o Brando, o Hércules, e aí a gente acompanha a relação deles, e aos poucos também como a guerra aconteceu e como a guerra afetou eles também, né?
Mas vale lembrar também que os únicos assassinados não foram só robôs. também tiveram pessoas que eram defensoras de direitos de robôs, ou que a gente vai ver mais pra frente, estavam com algum envolvimento nos inquéritos dessa guerra.
Os cientistas também, né? Que criaram os robôs.
Sim, então eram. Mas eram todas figuras que ou eram os robôs que atuaram na guerra, ou os cientistas criaram esses robôs, ou cientistas envolvidos nos inquéritos dessa guerra. Então, tipo, o área em comum era sempre voltada para essa guerra.
Outra parada que eu achei muito... Eu ia falar massa, mas é uma parada meio pesada, porém muito legal como ele traz isso na obra e te faz refletir, é sobre o Adolf Haus, né? Que é o cara lá que ele é o da... Como é que eles chamam lá? Os antirrobôs,
né?
Um
nome pouco sugestivo.
É, né? O Adolf lá, que ele é antirrobôs e tem toda aquela seita e até da forma que eles se vestem, é tipo uma Ku Klux Klan,
túnica
assim,
branca, né?
É. E é muito interessante porque a gente vê que são humanos contra robôs, né? Então, tipo, querendo ou não, um robô não é uma pessoa. Porém, nesse universo que a gente sabe, os robôs são como se fosse uma pessoa, porque eles têm sentimento, eles têm pensamento e tudo mais e tal.
Sem direitos, tem eles
direitos.
Podem constituir família.
Exatamente,
até,
tudo.
É que eles falam bastante sobre a adoção, né? Adoção de robôs, uhum. De crianças robô.
Sim, exatamente, exatamente. E eu acho muito interessante, cara, como que isso é retratado, né? E como você fica com nojo desse cara, como que você fica com repulsa dele, assim, sabe? E como ele quer destruir o nosso detetive, o Gesito, não sei o nome dele, o detetive, por conta de coisas que aconteceram no passado, que o Gesito, que a gente descobre depois, acaba matando o irmão dele, então ele quer se vingar, né? Então, até por isso que gerou essa repulsa pelos robôs e tudo mais, porque, teoricamente, segundo as leis da robótica, o robô não pode matar um humano, né? E esse robô matou um humano. Só que a gente vai saber isso só lá pro final, né?
Na verdade, a gente já conhece até um outro caso de um robô que teria matado um humano.
Cara, isso é outra coisa foda pra caralho, desculpa, João.
Eu não lembro o nome dele, desculpa.
Mas calma, eu acho justo a gente falar. É, no universo, a gente tem algumas leis, né? E todo robô feito, ele tem, dentro do seu código, que ele não pode matar um humano.
Essencialmente, são as leis da robótica do Asimov.
Uhum. E por não poder matar um humano, já a gente sabe, logo no primeiro contato, que ele fala lá que, um cara morreu, e ele fala que foi assassinado por um robô. Um guarda morreu, né? Ele fala que foi assassinado por um robô. Aí, o nosso detetive, o Desit, tá indo atrás de um único caso, que seria além desse... De um robô que matou um ser humano. Ele vai falar com esse robô que inclusive tá num porão. A gente não sei nem onde mais, mas é aquele que tá jogado dentro de um porão.
Ah, aquele da mina, né?
Isso.
É como se fosse uma mina, tem até trilhozinho lá.
Que ele tem a lança fincada no peito.
Uhum. E toda vez que aquele robô abre a boca, é muito massa porque ele sempre tem algo muito interessante a dizer. E quando ele vai falar com o Desit a primeira vez... É, no primeiro diálogo, é o Desit perguntando e ele explicando, né, que não tinha... Eu não vou lembrar exatamente as palavras lá que ele citou, mas ele falando do porquê que ele mata o humano. E eu não lembro se ele questiona se é porquê que eu não mataria.
Ele diz alguma coisa sobre se eu tenho a vontade de matar porque eu não posso, se essa minha vontade e esse é o meu ser. Algo desse
exatamente,
tipo.
Exatamente. Algo filosófico assim.
Cara, e que eu achei muito legal é que eu senti muita vibe do Hannibal, do Silêncio dos Inocentes, tá ligado?
Uhum,
que, tipo, vai o detetive conversar com outro psicopata, no caso, né, um assassino de robôs, pra tentar entender a mente de quem faz isso, tá ligado? E só que, enfim, aí tem todo um plot twist que, no caso, o nosso detetive vai lá e o nosso detetive também é um matador de humanos, né? Então é uma parada muito doida.
Supostamente, o ato de matar seria um reflexo de sentimentos, e os robôs não teriam a capacidade de sentir tanto, sentir até esse ponto, a princípio. E eu sempre ficava me perguntando, tá, mas essa desgraça, como o Hawking falou, ele sempre tem uma coisa muito boa pra falar, e mesmo ele preso, ele tá entendendo muito bem tudo que tá acontecendo ao redor do mundo. E ao redor dos outros personagens. Como é que esse desgraçado não é um dos 7 top do mundo?
É uma boa pergunta.
Na verdade, se parar pra pensar, ele é um dos, né? Porque se ele atingiu o ódio necessário pra matar, então ele atingiu um novo nível, como que a gente vê no fim da obra.
Uhum. E eu gosto muito de outra parada, que o autor, ele vai lá e gera presente, por exemplo, o Desit. Ele não te fala de primeiro momento que o Desit é um robô humano. Em nenhum momento.
Mano, tem um monte de gente assim, né?
Eles brincam com isso muito durante a obra, é bem legal.
É, eles brincam com isso pra tu olhar pra ti, sabe? Teu reflexo, qual é o teu pensamento em relação a essa pessoa na obra. E se o fato dela ser robô ou não vai interferir, sabe? O quão carinho tu vai sentir por ela ou não.
É porque as vítimas que a gente viu, as primeiras duas, elas são muito robotizadas, né? E dali pra frente, todo mundo que tá envolvido tem cara de humano.
E aí é muito isso, tipo... O Gesit tem muito disso, até a gente ver que ele tem que fazer um check-up geral, e aí a gente descobre que ele é um robô. Então, foi muito massa essa parte. Eu já assisti Astro Boy, tá, antes da obra, mas eu não tenho muita recordação, além do personagem principal, do Atom. Então, eu não lembrava do Gesit na obra em si, a obra anterior, né, que é Astro Boy. Então, eu realmente não lembrava se ele era robô e me pegou bem desprevenido essa parte.
Lembrando que os personagens principais aqui de Pluto, como que é o universo de Astro Boy, são reciclagens, entre aspas, de personagens de Astro Boy também.
Um dos plots que eu mais gosto, ainda ficando no Gesit, sim, é como a gente vai tendo flashes e pra montar o quebra-cabeça do passado dele, porque primeiro a gente tem essa parte que ele tem a memória dele alterada, apagada, e já fica meio tipo, puta, tem uma coisa estranha aí. Como chega a questão do Adolfo ali, que o Bittencourt falou, de a gente também entender, tipo, pô, mas por que o Adolfo, tipo, odeia tanto o Gesit, até que tenha toda a revelação da morte do irmão dele, aí também fica naquela de, pô, mas o que o irmão dele fez? Porque todo mundo fala, tipo, ah, mas teu irmão, né, merecia morrer mesmo, tu fica tipo, caralho, gente, calma aí. Mas, então, tem todas essas não informações que... não são escancaradas, assim, elas são, tipo, muito pinceladas aos pouquinhos, até que é tudo, de fato, contado narrativamente, tipo, linear, assim, é onde tu monta esse quebra-cabeça. E tem até, tanto que até a parte da filha do Gesit, a gente vai descobrir, acho que no último episódio, né?
No último episódio que dá todos os detalhes. Pô, mas é muito foda também, que essa parada que você falou, Hilário, outra coisa também que vão pincelando é a questão do pesadelo dele, né? Que ele é o único robô que tem pesadelo, e aí você fica, caralho, por que ele tem pesadelo? Como assim robôs têm pesadelo?
Não, é dito que é um evento que é raro, mas que pode acontecer, mas que reflete provavelmente alguma falha no registro de memória, alguma coisa assim. E daí, porra, como que é uma falha de registro de memória se é, tipo assim, sangue pra tudo que é lado? O que que aconteceu nessa memória?
Pois é.
E outra, tem uma parada que eu até comentei com Douglas, assim que eu terminei, no segundo episódio, quando o Gesit vai conversar com o Atom pela primeira vez, pra falar um pouco sobre o caso dos assassinos, o Atom pede a memória dele, né, e ele dá. E o Atom vai no banheiro chorar, né? Ali, possivelmente, o Atom já sabia de tudo, né? Do que aconteceu com o filho dele.
Mas um pouquinho antes, o Atom pede o chip, porque ele diz assim, ah, meu sistema é um pouco melhor, dá pra, tipo, revelar melhor as imagens. Então, acho que eu consigo imagens melhor do que você. Dito isso, eu acho que ele recupera as memórias sim, cara. Ele foi lá e decifrou as memórias que estavam obscuras.
Justo. Então, pô, é muito foda aquela parte, que aí o Atom vai... Ele vai no banheiro chorar, né? Ele tem todo... toda a suavidade de não chorar na frente dele e entender que ele que aquilo ele não sabe e ele nem saberia lidar com isso, Fenbeiro ter essa emoção. Então, é muito foda saber essa parte, é uma cena bem pesada.
Que, aliás, eles dizem que o robô chorando é meio que um ato de imitar os humanos pra sentirem-se mais humanizados, né? Então, robôs não precisam comer, mas alguns mais avançados, eles fingem comer pra se sentir mais comuns dentro da sociedade. Ah, eles não choram, mas eles praticam ou fingem chorar pra se sentirem mais comuns. E ao decorrer da obra, a gente vai vendo isso se tornar cada vez mais comum mesmo.
A gente vê até a esposa do Gesit, né, quando ele morre e é assimilado pelo Atom, que ela fica tentando fingir que tá tudo bem, até que o Tenma lá, ele ensina ela, né, a chorar e ela... despenca ali, assim como ele também despenca pela morte do Atom.
No último episódio, ela tá conversando com o Atom e começa a chorar. Ali, ali é sincero.
Ali é real.
Ali é real. Ali ela realmente sente.
Mas ali no Emma também, eu acho que foi, com o Dr. Emma. Porque ele começa a chorar e ela começa a chorar também. Tipo, é uma forma dela extravasar aquele sentimento, tá ligado? Embora ela não precisa chorar, saca? É bem bonita essa cena, eu acho bem, bem pesado.
Ela prende ali, né?
Aham, eu acho muito bonito, assim, bem significativo, sabe? E isso acontece, né, com, querendo ou não, com muitas pessoas que a gente já perdeu algum parente ou coisa assim, tipo, você não quer ter aquela memória, você não quer ter aquele sentimento, você, tipo, meio que joga, pode jogar aquelas coisas pra debaixo do pano, e, tipo, cara, eu não vou pensar nisso, não quero sentir isso, e aí quando pega, tá ligado, quando cai a ficha mesmo, que foi o que aconteceu com ela ali, tá ligado, tipo, ela foi, tipo, não quero pensar, vamos viver, enfim, e quando aquela ficha cai, porra! Bem emocionante.
Mas isso é uma coisa que eles trabalham a obra inteira, né? Porque No primeiro episódio, aquele policial robô que tinha sido morto, a esposa dele recebe a notícia do Gizito e ele pergunta, você gostaria que eu apagasse as memórias dele? Não, tudo que eu tenho dele são as memórias dele, então... E tipo assim, é um robô bem mais antigo, não tão evoluído, coisa e tal. E mesmo assim, aquela robô, ela já tava transmitindo isso. Que, olha, o que, que eu tenho são os meus sentimentos e minhas lembranças. Então, por favor, não apaga. E é esse o mistério que a gente vê das memórias do Gizito, que ele apagou porque era um sofrimento grande demais.
Não, ele não apagou porque era um sofrimento grande.
Apagaram dele por causa do ódio.
Apagaram dele porque ele era um robô muito caro e ninguém podia saber que um robô muito caro matou um humano.
É verdade.
Imagina o prejuízo.
Não, é verdade. Mas tem mais alguém também que fala sobre esse negócio de apagar as memórias sobre o sofrimento.
A esposa dele também.
A esposa, né?
O Emma, eu acho que o doutor Emma fala, tipo, não sei se foi o doutor. Enfim, foi outra pessoa que falou, quer apagar? E ela falou, não quero que apague as memórias
esse
dele.
Esse doutor Emma é um pau no cu, só quero dizer isso.
Cara, em partes, mano. É que, tipo, não é branco e preto, tá ligado? É tipo...
Não, mas no geral, eu acho que ele é mais pau no cu do que gente boa.
Ele é igual é no Astro Boy. No Astro Boy é daquele jeito, ele faz o...
Ah, tá, eu não conheço, não.
O Atom, pra substituir o filho dele. Só que, obviamente, não vai tampar o buraco do filho dele. Ele é pau no cu com o Astro Boy diversas vezes.
Essa é uma das minhas cenas que eu mais gosto do anime. A cena do jantar do Tenma com o Atom. Dele fazendo várias perguntas. A comida tá boa. E tipo, o Atom, tipo, tudo respondendo pra agradar. Porque ele foi programado pra
ser isso, né? A comida tá boa, eu arrumei meu quarto, adorei aquele livro.
E o filho dele não era assim, né?
É
quando vai, tipo, desconstruindo tudo que ele tá fazendo e o Tenma vai, tipo, jogando na cara do Atom, assim, as verdades. Nossa, tipo, é muito pesado. É uma das cenas que eu mais gosto do anime.
E no final ele chega à conclusão e eu tenho quase certeza que meu filho não
é
odiava.
É. Uma das coisas que eu mais gosto também na obra é a construção do suposto vilão do Pluto, né? É quem tá matando os robôs e os cientistas. Porque a gente nunca vê ele, né? A gente só vê, tipo, traços, pequenas partes no tornado. E isso me lembra muito aquele tipo de construção de filme de terror, onde o monstro nunca é mostrado por inteiro, e só é mostrado de fato no final. E quando até mostra, meio que perde até um pouco da mística e do medo que você sente em relação ao monstro. E isso é uma construção que eu acho tão legal, porque casa tão bem. Quando a gente vai pra um anime que, tem robôs e lutinhas e tal, às vezes, tipo, a gente espera, e eu tava esperando isso por nunca ter acompanhado a obra do Urasawa, de que teriam, tipo, lutas bem shonenzão, mas não tem. Tipo, as lutas não são o foco, como a gente até tava conversando antes da gravação. As lutas não são o foco, e tem essa construção de tensão quando a gente vê o tornado, quando a gente vê a criatura, e isso dá um clima de um cagaço tão grande e é tão bem construído durante a obra como um todo, que a gente vai ver mesmo o Pluto, o vilão, acho que na metade do sétimo episódio.
Mas, Hilário, eu acho que isso é muito por utilizar esse universo emprestado, sabe? Porque Pluto e Bora, eles têm imagens no Astro Boy.
Eu posso?
Mas...
Eu posso fazer um comentário só muito engraçado, porque eu não conseguia tancar toda vez que alguém falava Bora. Eu sempre imaginava, tipo, Bora, pra fazer tal coisa, sabe?
Enfim, Deus do céu.
Sério, eu não conseguia. Eu juro que eu tentei.
Porra, alguém falava, tipo, criancinha mó triste, chorando.
Inclusive, quando a criancinha triste tava chorando, ela ficava, Bora. Eu tava assim, Bora, porra.
Nossa, Lário, sem coração.
É isso, eu não consegui tancar.
Era a criança e o bambu. Bambam na academia, berrando assim, bora!
bora quebrar tudo, virar as árvores de Ibirapuera, enfim.
Meu Deus, que...
Tá.
Bora! Hora do show, porra! Ah, porra! Olha o homem ali, pô! Caralho, subir árvore, eu vou derrubar todas essas árvores do Parque Ibirapuera, porra!
O que, que eu queria dizer é que a imagem de Pluto e Bora são emprestadas do Astro Boy. Então já tinha imagem deles, né? Mas como tu falou, eles são revelados só lá no final mesmo. E o Urasawa, ele tem muito desse de fazer um mistério e uma coisa grandiosa e que fica aquela tensão, aquele mistério sobre mostrar e geralmente ele acaba não mostrando. E isso, não vou dizer nem que é um ponto negativo. Às vezes isso realmente ajuda muito porque, como tu falou, mostrou e estragou um pouco no negócio. Porque 20th Century Boys tem a questão do robô, tem o rosto do amigo. São mistérios que eles vão prendendo e te carregando e que, pera... Mas isso mostra, aquilo não mostra, aqui deixa um indício. Então, tipo, tem personagens do início da trama que lá no final vão ter uma reviravolta porque tiveram coisas que não foram reveladas. Mas não quer dizer que é um furo de roteiro. Mas o roteiro foi construído de uma forma a ser omisso em alguns momentos para valorizar a própria história. Então, eu concordo contigo. Se não fosse o universo de Astro Boy, eu preferiria que Pluto e Bora nem tivessem revelado a imagem. Mas eu entendo por que foi revelado aqui.
Cara, eu discordo de você. Eu acho que...
O Douglas falou... tá com alguma coisa contra mim hoje.
Não, eu só dando minha opinião.
tô brincando.
É que eu acho assim, que você falou, tipo, junta todo aquele suspense realmente, né? Você fica tenso quando aparece lá aquele furacão, você não sabe o que acontece, dá aquela tensão. E ele vai aparecer no final da série ali, né? Bem no sétimo episódio, que o Leonardo falou. E ali, quando ele aparece, realmente você perde aquele medo. Porém, eu acredito que isso seja muito proposital. Porque no episódio 6, antes dele aparecer, você já começa a... entendeu um pouco do lado do Pluto, entendeu? Você vê que ele não é aquele monstro, ele é uma pessoa, né?
Aí tem outro problema de nome daí.
Como é o nome dele, do boneco? Não lembro.
É que o Pluto é o robô, né? A inteligência artificial é do Sarada.
Exatamente. Então, ali... Nossa, João, agora que eu entendi o Sarada. Sarada. Tudo bem. Vamos lá, continuando. Então, já no sexto episódio... aparece lá o nosso querido detetive conversando com ele, mostrando, cara, você não é o Pluto, você é o Sarraj, sabe? Tipo, você é outra coisa, você não é isso. E aí, quando ele aparece, eu acho que já é meio que de propósito, pra você não ter mais aquela visão de aquele cara que dá medo, do suspense, do caralho, apareceu, fudeu, tá ligado? Então, eu acho que é bem isso, eu acho que essa faz parte da construção do personagem Pluto, saca? Ao meu ver.
Não, mas eu também aceito.
Eu gosto muito porque nas obras dele, nas obras do nosso querido Urasawa, você começa com um grande mistério. Isso também tem 20th Century Boys, Monster. E vão surgindo outros mistériozinhos que muitas vezes lhe pegam até mais que o principal. Porque chega um ponto da história que você não sabe se quer saber mais quem é o Pluto ou só quer saber porque é o passado do Desit, saca? E isso ele faz muito, ele brinca muito com isso. Então, é tanto que o mistério do Pluto é revelado total antes do mistério do Desit, que eu acho que pega mais e a gente tem mais apego com o Desit do que necessariamente descobrir quem é Pluto até aquele ponto, saca? É meio isso.
É que ele também faz muitas curvas, né? Como tu falou, ele constrói um baita de mistério gigante, mas às vezes tu se desvia tanto que tu acaba até esquecendo daquilo ali, focando em outras coisas. No final, desculpa. Ali pelo meio da história eu já tava pensando, tá, o Pluto tá sendo uma ferramenta. Quem são... O Abula, o professor Abula, ele tá sendo mais vilão do que o Pluto. Mas quais são as motivações? Como é que eles estão se relacionando? Tipo, o que que liga um personagem no outro e o porquê dessas conexões? Ali, pra mim, se tornou até mais relevante do que efetivamente quem é Pluto e o porquê que ele tá atuando. Porque pra mim, ele tava como ferramenta.
A gente descobre depois que ele é uma ferramenta, né?
É bem isso. Ele foi manipulado, coitado.
Agora, uma leve pergunta. Eu gosto muito da teoria que ele deu do como fazer faria pra um robô perfeito acordar, né? Perfeito, entre aspas. Um robô mais tecnológico possível. E no final, quando a gente descobre que, na real, é um robô que tá... Robô não, né? Um IA. Que, na verdade, o professor tinha morrido e é um IA que tá por trás daquilo tudo.
Esse plot twist é perfeito, é muito
bom. Eu acho sensacional. e que foi o tema que criou.
Não dava pra ver isso chegando de jeito nenhum.
Não, não dava. Mas é muito massa porque a teoria de que você precisa inserir emoções negativas para um robô acordar, porque se você fizer um robô com todas as possibilidades possíveis, ele nunca vai conseguir calcular o que seria a perfeição. E aí tem que existir uma imperfeição naquele meio pra que ele possa escolher uma personalidade. Sei lá, é algo meio que poético, saca?
Uhum.
É poético, até porque quando eles falam algumas vezes na obra, é de que os robôs estão ficando cada vez mais humanos, né? E isso é perigoso. Porque o que, no final das contas, nos tornam humanos também é essas imperfeições. São esses defeitos, são esses sentimentos negativos. E a gente vê o Atom, ele, quando ele foi criado só com sentimentos positivos, a gente vê que o tema não estava satisfeito com isso. Porque ele queria as imperfeições do filho dele também.
Uhum.
Porque o Atom, do jeito puro que ele estava...
Era outra pessoa.
Era outro ser, né? Então, é muito interessante e muito esperto de como realmente a gente olhar para a humanidade não só com esse lado perfeito de nossa, nós nunca erramos, nós nunca sentimos nada negativo. E a inserção dessas emoções faz os robôs serem mais humanos do que quando eles são perfeitos.
Aliás, o verdadeiro problema da série não são robôs se tornando mais humanos. São humanos perdendo sua humanidade pelo ódio e robôs que estão querendo ser mais do que humanos. Querendo ser mais do que robôs também. Tipo aquela inteligência artificial lá do presidente no o ursinho de pelúcia lá, que na verdade ele tá se comparando a Deus.
Uhum. E eu acho que isso daí é muito legal porque acaba tendo paralelo, né? Que tem aquela a supremacia dos humanos contra os robôs, e aquele robô acaba sendo uma supremacia de robôs contra humanos, né? Porque ele quer que todos os robôs morram, assim. E aí, se você for acabar olhando assim, se você olhar de uma forma fria, você acha que acaba até sendo pior o robô contra os humanos, tá ligado? Sendo que não, ambos são tão ruins iguais, assim, tá ligado? Tipo, são tão tensos quanto, assim. Eu acho bem massa esse paralelo que tem. E passa aquela figurinha, né, de um ursinho de pelúcia bem fofinho e não sei o que e tal. E no final das contas é ele que é o pior de todos ali, saca?
Ah, bom, mas sempre que ele aparecia ali, se você não tava distorcendo, você era menino também. Aí, ó, Mia...
Era creepy pra caralho.
Não, obviamente a gente desconfia, né, claro. Mas, é, tipo, eu tô falando que ele passa uma imagem bonitinha, uma imagem de um ursinho, e, tipo, ele é o pior de todos, tá ligado?
Pô, e eu estranhava, porque aquela porcaria aparecia, fazia um resumo das bostas que tava acontecendo, e eu não sabia. Tá, mas essa porcaria entra no quê nessa história?
Sim.
Na verdade, não entrava. Não entrava, era só um oportunista esperando a merda toda estourar pra tirar vantagem.
Uhum.
Que, inclusive, o desfecho dessa parte também, ela é muito legal, porque, assim, de alguma forma, o Brawl vai até lá, e ele tem a oportunidade de matar mais um humano, e aí ele, tipo assim, não vou matar, não vou cometer o mesmo erro, e aí ele ataca o coelhinho.
O ursinho.
O ursinho. É um ursinho, na verdade, não é o coelho.
Era um ursinho.
É, e fiquem aberto ainda, né?
Fiquem aberto.
Não fecha o anime. Mas muito bom.
O corno não fecha.
O Urasawa nunca fecha a obra dele. Se você vai ler qualquer coisa, você vai saber disso. Nunca tá fechado.
É um negócio que eu falei, assim, o principal, entre aspas, se resolve. Tem coisa que fica pra tu, assim, meu filho, mastiga por você.
Eu acho que uma coisa que a gente precisa conversar também sobre é a guerra, né? Eu acho que é algo que, tipo, tá mais no fundo, assim, sempre é comentado, sempre eles falam. Só que não é o plano principal. Só que eu acho muito foda. Eu acho muito foda esse plano da guerra e tudo que ele traz,
mano,
né?
Primeiro esse que, negócio tipo... da guerra foi tanta manipulação de informação no universo que eu fiquei confuso sobre o que aconteceu.
Também fiquei meio perdido.
Sim, sim. Até a gente começar a entender o que tá acontecendo demora bastante, né? Que são várias informações.
Não, é o último.
Eu acho meio doido porque a desculpa é exatamente igual a desculpa que os Estados Unidos usou pra entrar no Oriente. Tipo,
exatamente, isso que eu comentei.
Falou que entrar no Oriente Médio porque eles estavam fazendo bomba atômica, eles invadiram lá, não acharam bomba atômica
e
ficaram
isso.
Por lá mesmo, né?
Que vamos e lá, é o isso. Negócio final era o país desértico, que estava investindo muito em robótica, porque queria um robô que fosse quase perfeito e que pudesse ajudar na reconstrução ambiental do país. E daí eles viram que tinha muito investimento de AI, de robô, de corpo de robô, acharam, estão fazendo um exército, vamos se meter lá no meio. Não era exército porra nenhuma, eles realmente conseguiram construir uma coisa que era impressionante, que foi o Sarada lá com a sua capacidade de dar vida, e tipo, os caras fizeram massacre.
O Sarada com a sua habilidade de gerar vida.
Ai, puta que pariu, foi de propósito.
Famoso Sarada mortal.
Caralho, não, velho.
Não foi.
Pô, mas assim, teve duas coisas dessas cenas que mostram da guerra, assim, que me chocou bastante e me fez ficar bem reflexivo, assim, que eu até pausei, fiquei pensando, tipo, caralho, mano, esse bagulho é uma obra de arte. Que é, tem a cena em que, eu acho que tá aqueles dois que são os robôs fodas lá, que são guerreiros, né? E eles olham pro colega dele.
O Hércules e o Brando.
Isso, Hércules e o Brando. E no meio da guerra, e eles olham pro colega deles de guerra e o robô tá lá lavando a mão, tá ligado? E tipo, você fica.
Ah, o Hércules conta essa história.
É, foda.
E aí você fica, caralho, mano. Mano, eu fiquei arrepiado vendo essa porra, assim. Porque eles falaram, cara, ele é um robô, ele não precisa lavar a mão, tá ligado? Por que ele tá fazendo isso, tá ligado? Não tem sentido dele fazer isso. Mas tem, tá ligado? Tipo, é algo muito metafórico, assim, sabe? Tipo, eu quero limpar minhas mãos do que eu tô fazendo. Eu não queria estar fazendo isso, mas eu sou obrigado a fazer isso. Eu sou programado pra fazer isso. Mas não é isso que eu quero, saca? E ele lavando a mão e querendo tirar algo que não tem ali, sabe? Cara, eu achei essa cena... Ó, eu fico arrepiado só de falar, cara. Vocês não estão vendo, mas eu estou arrepiado.
Se eu não me engano, o Hércules fala que aquele robô morreu porque ele não conseguiu sair de lá. Ele então, ficou lá lavando até chegar o rival.
É, eu achei muito foda. E outra cena também, que essa também é pesadíssima, é quando mostra o nosso detetive, o Gisito, não sei o nome dele, na guerra. E aí eles estão indo pra um lugar onde eles acham que tem um terrorista. E acaba que, sei lá, eles explodem alguma coisa. E quando ele chega lá na casa, o cara fala, cara, eu não sou um terrorista, mano. Eu estou na minha casa. E olha o que você fez, você matou meu filho. E ele chorando,
meu
assim,
filho
pronto.
Tava dormindo.
E ele olha pro Gizit, achando que ele é um humano, e fala, como você, humano, consegue fazer um negócio desse, matar uma criança? Ele só olha, assim, friamente e fala, eu sou um robô, tá ligado? E o cara em prantos, porque, tipo, ele não consegue expressar a raiva dele naquele momento, tipo, porque é um robô, ele é, entre aspas, empático, ele tá ali fazendo o que mandaram ele fazer. Tipo, ele não matou um humano porque ele quis, mas são consequências da guerra, tá ligado? Ele é programado a não matar um humano, mas o humano morreu pela consequência da coisa que ele fez. E, tipo, ele não é culpado por isso, porque, cara, eu achei essa cena tão incrível, assim, tão agoniante, perturbador. E tipo, cara, você vê guerras hoje em dia, acontece muito disso, cara. Todas essas guerras que tá acontecendo, tipo... Ah, cara, eu fico mal só de pensar assim. E isso retratou muito bem, sabe?
E o Gizito passa por essa situação de, entre aspas, sentimento de paternidade em vários momentos, né? Uhum. É esse pai com um filho que morreu na guerra, é os pais do cara que ele matou, os pais da criança que ele tava tentando resgatar, uma das vítimas do assassino lá, e depois ali no último episódio, que é revelado todo o negócio da memória, do passado dele, que é quando que ele ajuda no resgate de uma criança, e que o pai fala assim, ó, o mundo pode acabar, mas eu não posso te perder. Então ele tem sempre esse trabalho com um sentimento de paternidade, a obra inteira, tá ali o tempo inteiro.
E ele passa exatamente por essa situação que ele fez, que ele proporcionou na guerra, porque quando sequestram depois o filho dele, o cara que sequestrou, o mano que sequestrou, que irmão do Adolf lá, pra ele robôs não são tipo pessoas, são só robôs. E aí quando a gente vê a filha, o filho do Gizit, ali na, tipo, morto, a filha que ele resgatou, tipo, do lixão e que ele tá criando uma nova vida e tal. Aí tem toda a descarga de fúria dele. A fúria que ele foi o provedor dela na guerra. Então, tipo, é exatamente a mesma situação, só que invertida, assim. É muito foda.
Pô, cara, e... Ai, cara, nossa senhora, eu amo esse anime. É, essa cena dele e da filha dele, vamos também falar um pouco melhor sobre isso, cara. É, filha, filho, enfim. É, que tem, que o Johnny falou, que ele resgatou uma criança lá, né? E ele resgata essa criança e a criança vai correndo pros braços dos pais e os pais chorando. E os pais abraçam essa criança e falam, tipo assim, eu não vou te soltar nem mesmo que o mundo acabe, né? E ele olha essa cena, ele acha bonito, enfim, e segue a vida. E acontece que ele encontra a criança, ele leva a criança pra casa, e a criança anda, olha pra ele, pra esposa dele, fala papai, mamãe, e ele fala, cara, isso, agora sim eu entendo o que é felicidade, agora eu entendo o que é viver, né? E ele manda essa mesma cena, ele manda a mesma frase, né? É, eu não vou te soltar, nem mesmo que o mundo acabe. E assim que ele termina essa cena, mostra a cena do cara lá com a filha, filho, enfim, dele morto no chão e tal.
É porque pelo que tu tinha pego das memórias dele antes, aquela criança não era filha dele, era filha do outro casal de robô lá. Só que daí, se tu for reinterpretar a cena, pode ser que, tipo assim, era o segundo assassinato, tipo, aquele assassino já tinha pego outras crianças robôs, né? Uhum. Então pode ser que aqueles ali eram os pais de uma outra vítima, e que naquele momento ele tava vivendo aquilo na carne também, igual os pais. Então, tipo, esse negócio das memórias embaralhadas que enganam o telespectador, enganam o leitor, cara, quando as coisas ficam realmente em ordem, é um choque muito grande. E tem que dizer, né, a empresa que faz esses robô criança ali, daquele modelo, ou eles têm um sério problema com o braço desse robô, porque tem 3 crianças nesse modelo, as 3 crianças estão com o braço ferrado, cara. Tá muito errado isso daí.
Mas é resquícios de guerra, né, cara? Todo mundo perde um membro.
Não, é que era um lá no, na Tárzia, que tava vendendo flor no, na rua, não tinha um braço. Da filho. Outro lá da florista também não tinha. Deu o filho dele também não tinha.
Não, da florista tinha os dois.
Tinha os dois?
Florista tinha os dois.
Ah, não, tinha, ele, é que depois vem a outra criança pra enganar ele, né?
É.
Mano, aquela criança que engana ele, botou um chip nele, mano, pra encontrar ele? Que foi aquilo?
Não, o que eu entendi, o Abla já tinha feito toda a conexão das informações, das coisas, e ele, tipo assim, fez ele ter esse choque emocional, que foi um momento de que ele não teve uma reação, um momento de fraqueza humana, e que foi um momento exato e perfeito pra dar o golpe final nele, porque eles não estavam conseguindo eliminar ele, por emboscada, por lógica que seja, então quando foi a fraqueza emocional, é que foi o golpe final pra matar o Gegito.
Tanto que o Abla, ele vai falar com o doutor lá, né, que cuida do detetive, e ele pergunta, né, lá no banheiro, eles estão no banheiro e tal, e ele pergunta qual que é a fraqueza, né, do detetive. Uhum. Tipo, cara, nossa, ele não tem fraqueza.
Essa cena dá um medo.
Sim,
essa cena.
Velho.
Nossa, vai dar muita merda.
E aí ele fala que, tipo, física ele não tem, né, a defesa dele é que, o defeito dele é emocional, né? Que ele sente, que ele... E aí foi aí que o... Abla. Que ele pega...
Abla.
E aí é que o Abla pega esse negócio e leva a criança, porque provavelmente ele já sabia do passado, do... Enfim.
Pô, eu acho que ele nem sabia do passado. Mas assim que o Desit chega lá na terra deles, né?
É verdade.
Ele tá com um robozinho.
Uhum.
E aí acho que ele percebe que ele...
Que é o mesmo robô, porque é quando até o Gesit vê esse robô, ele fala assim, ah, o que, que você tá fazendo aqui? Porque ele é lá da outra cidade, é o vendedor de flor, é o Muhammad Ali, o nome desse
robôzinho. É verdade.
Até ele fala, ah, Ali, o que, que você tá fazendo aqui? E aí, tipo, só o olhão vermelho e tiro na barriga e, meu Deus.
E vamos lá, a escolha do nome, Muhammad, também já foi, né? Já foi a referência explícita à interferência que ele queria, né?
Pô, mas eu acho esse episódio tão incrível. E vocês julgando o episódio 6, né? Cara, eu acho esse episódio 6 incrível. Porque ali é onde revela tudo. Ó, tem essa cena do professor lá. É toda essa cena, né? Dele chegando e falando com o Abla pela primeira vez. É, dele ir lá conversar com o Pluto. E ter toda essa conversa e descobrir que o Pluto não é só o Pluto, né? Ele também é o Sahá. Essa revelação do filho... Claro, eles não mostram, né? Mas ali que ele entende tudo que aconteceu, ele lembra das coisas que aconteceu e ele meio que perde aquele ódio que ele tinha. Tipo, ele deixa de ver esse trauma só com ódio, saca? Tipo, começa a ver as coisas boas que, sei lá, ele viveu com o filho dele e tudo mais e tal. E deixa de sentir o ódio por aquilo. E, cara, eu acho esse episódio tão incrível. Tão incrível, tão incrível.
Ele negando as ordens, né, de atacar o Pluto. É muito bom essa cena, muito boa.
Desistindo de tudo pra viajar com a esposa dele. Ai, cara, é muito bom, velho.
É que eu acho que esse episódio, ele engrandece mais quanto analisa ele em retrospecto depois do episódio 8. Porque pra mim, ele, tipo assim, ele teve algumas revelações, mas eu acho que ele fez mais ligações e mais mistérios. Revelação pra mim mesmo foi o 8. O 8 ali que ele volta e revela o passado dele ali, ó. Aquilo ali me quebra.
Sim. É, realmente, não é episódio de... Quer dizer, revela, né? A gente sabe do Pluto lá, que é o coisa... Mas não revela o passado do detetive, que nem você falou. E também é nesse episódio no final que tem essa cena também da esposa dele chorando e tudo mais. Cara, eu acho esse episódio tão fechadinho, tão incrível, assim, tão lindo. Eu assisti ele hoje antes de vir gravar, porque ele é muito bom.
Final de Pluto, pra mim, ele era qualquer coisa.
É.
Porque quando revelou tudo, pô. Uhum. Mano, se ele destruir aquele mundo ali, ok, pô. Eu sei lá, velho. Eu só tava qualquer coisa, sabe? Eu não tô. Tava, tipo, aquele sentimento de, meu Deus, o mundo vai acabar. Sabe?
É, eu acho que não. Ali não tem uma urgência mesmo, mas eu acho que é só um momento de redenção do Sarada.
Sim,
é
sim.
Tipo, tinha que fechar a obra, então eles vão pra esse final. Eu ainda acho a revelação do... Essa revelação da Bulai e do Goji é muito legal.
Eu achei muito boa.
Da personalidade, que ele é o robô que tem as 9.9 bilhões de personalidades, junto com o ódio do doutor, que morreu na guerra. Tipo, toda essa revelação é espetacular.
Que eu já tava desistindo, onde que tava essa porcaria de robô?
Sim, eu também. Ah, tá, ok, não vai revelar. Mas aí revela e... É muito foda como também tem um pontinho que já induz que o Abulai ele é diferente, porque lá no episódio 2 ou no 3 tem um momento em que tem duas passagens, passagem pra robô e pra humano, e ele vai, acho que na de humano, e aí o Atom fica meio que olhando assim, de tipo assim, cara, o que esse cara tá indo na de humano? Uhum. E ali já dá uma pistazinha, mas é a única que a gente tem assim durante o anime, pelo menos das que eu me lembro. E aí a gente vai pra esse final mesmo ali da batalha do Atom e do Pluto contra o Bora.
É que eles usam a desculpa de que o Abula teria se... Tipo assim, ele se machucou na guerra e perdeu uma boa parte do corpo dele. Só que daí tu ia ver o flashback e ele saía ileso do negócio. Então, nossa, mas que estranho.
Inclusive, uma cena que me pegou muito do passado dele é quando ele vai pegar os filhos no braço e o filho se desmonta e a cabeça dele cai.
Nossa,
e daí tu percebe que os filhos eram robôs, porque inicialmente achava que era criança também.
Não, mas ele falou que tinha um humano e dois robôs, né?
Sim, sim.
Aí um robô e outro, mano. Mas teve outra cena também, Lário, que tem essa parada de na dúvida se ele é robô ou não, que é quando ele vai conversar com o detetive. E aí o detetive fica meio tipo, caralho, tu é robô ou não? Ele falou, não, eu sou humano, tem coisa assim. E aí ele fala, é, não, realmente, eu entendi que você é humano porque você mentiu quando eu te mostrei essa pessoa, que era o Sarra, né?
É verdade.
E aí é legal porque no final tem essa conversa da esposa do detetive com o Atom, que ela percebe que o Atom mente pra ele, né? Então a gente percebe ali que o Atom vira um Maiá tão foda quanto ele, né?
O Atom ali, ele é humano.
É.
Assim como o Abula se tornou humano, o Atom também.
Uhum.
E o Gesito... E, na minha opinião, daquele da mina que tem a lança no peito também.
Ah, sim, o da mina é. Ele transcendeu.
Transcendeu.
Que é muito o dilema do próprio Pinóquio, né? Que é até citado nos últimos episódios também, da parada do Pinóquio não conseguir mentir. Quando ele mente, ele virou um menino de verdade, né?
O Bittencourt, ele até deu uma risada ali quando o Hawking falou do transcendeu. Mas é porque aquela IA do presidente era esse o conceito, basicamente.
Uhum. Sim.
Ela achava que tinha transcendido e ela considerava que esse robô da lança ali, com a lança no peito, ele também teria transcendido. Só que daí, esse último contato de calor, o último contato de afeto com o Atom, ele decide que, não, quer saber? Eu acho que humanidade é o limite.
Tanto que quando o Brawl encosta no Atom, ele fala que como o Atom tá quente, né?
Então é isso que é ter um coração. E daí, quando ele tá enforcando o presidente, ele fala, o calor.
Como o Drop, aquele robô vai parar naquela sala do presidente?
Ninguém sabe. Não. O cara ficou preso naquela porra de lança por anos. De repente, ele tá rastejando metade do país.
Metade do país, não. Ele tá na sala do presidente dos Estados Unidos. Ah, não. Calma,
Eu acho que ele trocou de continente. Eu tenho a impressão que ele trocou de continente.
O Gesit é de qual país?
Ele é da Alemanha, né?
É, ele é de outro país.
Mas o Gesit toda hora tá viajando, pô. A cada... 5 minutos ele tá num país diferente.
Não, mas ele é da União Europeia. Ele é União Europeia.
Mas aí o robô que ele vai conversar na cidade dele. O robô tem a lança no peito.
Eu nem sei, cara.
É sim, porque no primeiro episódio ele só vai lá.
Tipo, mas vocês entenderam que essa lança era do Hércules, né?
Ah, sim. Aparece ali o Hércules com a lança, né?
Ah, pode pá.
Pode pá, já percebi.
Eu também não, também não.
É que ele usava uma lança antigamente e na atualidade ele não usa mais.
Então foi ele que prendeu o cara lá. Massa.
Mano, só quero dizer que Desite, não sei, se tivesse matado meu filho, também te meti na bala na vez da cara, sem nada.
Não, quem culpar Desite aqui é porque acha que o Joel tá errado no The Last of Us. Não, aí não é gente humana, não.
Mas o Joel tá errado.
Não tá errado, não.
Hilário.
A possibilidade de salvar, a possibilidade.
É só o bait.
Mano, eu já tô abrindo o Uber aqui, calma.
Vem na cara do Hilário, espanca ele. Também precisamos falar de um robô que eu achei ele muito maneiro e a gente nem falou o nome dele, que é o Y. Tem um nome de Y, é meio estranho.
Mano, tomar no cu. Mas... é a cara do Johan no Monster, cara. Eu ficava muito bugado.
Eu não sei, não é este Monster.
É o vilão de Monster, cara.
Mano, eu odeio de todas as sagas que tem Pluto, pra mim é pior essa. Porque do nada, duas pessoas foram no orfanato, levaram a criança embora e foda-se. A mulher ficaram lá. Hã?
De uma hora pra outra, não pode mais adoção. Não faz o menor sentido. De uma hora pra outra, não pode mais adoção.
Isso é uma parada que
venderam o filho dele, cara. Que filho adaptado.
Mano, ninguém pensou em ligar pro Y e dizer assim, ei, Y, tô aqui pra pegar teu filho, velho. O Tiff tá falando, bora. Ninguém ia querer adotar a criança. Ninguém ia querer adotar a criança, bicho. Meu Deus do céu.
Meu filho, me desculpa. Ah, mas a gente vai pagar 5 milhões, sei lá, pro orfanato. Cara, foda-se. Olha o Y. O Y aí tá com tudo em cima. O cara não precisa de dinheiro, não, cara. Olha a mansão que as crianças vivem.
É, foram as mulheres lá que venderam, né? Tipo, tava passando por cima.
Não faz o menor sentido essa porcaria.
É, foi meio... ah, tipo, não acho que não faz o menor sentido. Talvez eu tô passando um pouco de pano. Mas é porque... é, tipo, são humanos, tá ligado? Tipo, ver outro humano, não sei. Pode ter esse preconceito e, tipo, ah, ok, vamos vender a criança pra outro humano, tá ligado? Tipo...
o Y tinha que ter chutado aquela velha da casa.
É, tinha que chutar aquela velha da casa.
Não, devia, mas a demissão devia ter rolado.
É verdade, não tenho nem tempo de demitir.
Não tem.
Coitada das outras crianças agora, a velha vai vender todas.
Cada criança da tela dará 1 milhão, viu? levando.
Pô, mas eu achei muito maneiro o Y, eu achei ele muito bem construído, assim, um robô que fugiu da guerra, né? Por muitos ele é, tipo, o robô que dá vergonha pra nação, só que não, né?
Ele é a bomba atômica, é isso.
Uhum.
Ele é o mais forte, né, mano?
Ele é o mais forte e ele é o pacifista, né? Tipo, ele não quer guerra, né? Ele só queria cuidar dos outros, cuidar dos humanos e tudo mais, tanto que ele adota as crianças e tudo mais. E também é muito significativa a morte dele, porque ele se sacrificou pra proteger as pessoas, né? Tipo, ele manda lá a mão dele e se joga lá pro Pluto, porque antes... ele do que as crianças, né? E as pessoas, todo mundo que tava lá.
É foda porque, assim, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né, bicho? Ele. Uhum. Eu lembro de ter citado que se ele tivesse na guerra ia ser muito mais fácil, pô.
Sim.
E que é só destruir tudo. E ele, justamente por isso, não foi.
Tipo, ele tinha a maior capacidade destrutiva, mas ele tinha consciência disso.
Uhum.
Pô, mas eu fiquei com medo daquele menino virar o Shigaraki, cara. Porra. Menino traumatizado com as mãozinhas decepadas lá, não, cara, não faz isso.
É botar a mãozinha do robô na cara e assim começou a botar o robô na academia.
Caralho,
esse é o prelúdio.
Sério, gente. O Bora lá pega a mãozinha do.
Não, gente, deu de vilão ruim. Deu de vilão ruim.
Coloca na cara. É isso, eu vou matar o Midori.
Eu vou matar o Mike.
Ai, meu Deus. Mas, porra, muito foda o Y. Gostei muito dele. Gostei muito do personagem.
Gosto dele também.
Mas, dito isso, o Brando também, né? Ele era um robô. A esposa dele era robô também, mas eu achava que era humana.
Pô, isso é uma parada que eu não, tipo, não consegui identificar se os filhos dele eram humanos.
Não, cara, robô, ele comenta.
Eu entendi que eram crianças. Eu entendi que eram humanos.
Não, todo mundo é robô, ele comenta. Ele comenta, se não me engano.
Ele fala que, ó, como a política pública da adoção, ele tá contando a história, ó, a política da adoção pra robôs, a gente começou adotando só um e do nada tinha casa cheia.
Ah, pois então, eu fiquei confuso se era pra adotar robôs ou eram robôs adotando?
Não, era adotar robôs. Entendi.
Então, eu também fiquei nessa dúvida. Que é adotar, porque a política de adotar robôs, pra adotar.
De adoção de robôs.
Então.
Como assim?
Eu fiquei confuso.
O que é robô nessa história?
Meu Deus.
Mas é muito doido, né? Porque o Brando é um dos primeiros que a gente, ele brinca. Ele vai lá ver o Brando, a gente não sabe se ele é robô humano. A gente chega na casa e tem a família dele lá. E aí tu fica, caralho, que fofinho. E do nada ele é robô e tu fala, não, ainda é fofo. Tá ligado? É pra jogar, é pra mostrar que a humanidade tá ali, tá ligado? É muito massa isso. Eu amo como o Urasawa é brincando disso.
Ele, o Hércules, é engraçado porque, tipo assim, são robôs com corpos humanos, né? E só que eles têm aquelas baita armadura, coisa e tal, que dele só desacopla a cabeça e coloca no
mecha. Mano, é muito doido, eu tira essa
cabeça. Achei muito legal isso.
Pior que eu tava assim, tá, mas como que isso funciona? É uma armadura? Mas se é uma armadura, então não é um robô, é um mecha isso aí.
Mas é engraçado, porque a gente percebe depois que tem muito disso, né? Porque na parte lá que é o Sarad domina um corpo pra falar com a irmã do Atom, vocês lembram? Aquele corpo era de um cara da construção, que ele até fala, meu Deus, vocês acharam meu corpo, eu estou há dias sem voltar pra casa aqui, porque não acharam meu corpo.
Ele só tira o CDzinho da cabeça.
O chipzinho, o pendrive.
Ah, é muito doido, pô.
O vape.
Inclusive, aquela parte do Sarad é uma parte meio aleatória, né? Ele invade um corpo, ele começa a desenhar flores. Do nada, ele invadiu um corpo, desenhou flores, entrou em contato com a irmã do Atom e foi embora.
É porque a mentalidade dele foi toda manipulada, né? Pra virar aquela ferramenta de destruição. Daí é o momento que a IA dele, a identidade dele, começa a conflitar com as novas diretrizes. Daí ele meio que, tipo, dá uma escapulida. E dá uma endoidada. Mas daí a gente vê ali que ele não era uma pessoa ruim.
Não era pessoa ruim.
E no final desse episódio que a gente sabe que o nome dele é Pluto também, né?
É.
Ele tava Pluto.
Ele tava muito Pluto.
Mas só antes da gente finalizar, também quero comentar que é o final em si. Eu sei que a gente falou ali por cima, mas eu não é que eu desgostei do final, não é isso. Só que eu acho que a obra é tão boa, são tantos plots, umas coisas tão foda que chega no final, não chega no mesmo nível de tudo que foi acontecendo, que foi tipo assim, o Pluto e o Atom lá olhando as estrelas, fala, beleza, agora vai ficar do bem, e você vai se sacrificar, e o Atom vai ficar de boa, tá ligado? Tipo, é uma parada meio esperada, assim, sabe? Tipo, eu sei lá, e aí teve aquela luta meio que... eu não sei, cara. É tipo assim, não tô falando que é ruim, mas é que é uma parada que já acontece tanto, sabe? E tipo, a obra foi tão... Tantos plot, tanta coisa muito foda acontecendo, e chegou ao final foi meio... legal, saca?
É que eu não acho que foi só assim, um momento de reflexão e o poder da amizade. Eu acho que essa quebra do Pluto e do Sarada é uma coisa sendo construída a longo prazo. Desde o momento que ele conhece a Ura e tá conversando lá sobre a pintura das plantas e ele redescobre que ele tem o poder da vida. Cada momento que tem essa quebra do personagem do Pluto, ele é um degrau a mais que o Sarada tá subindo pra aquela conclusão, sabe? É o momento que, beleza, o Sarada tomou conta agora e ele vai tomar a atitude correta. Então, as novas diretrizes, ele meio que sobrepuja elas.
Sim, toda essa parte eu acho muito legal, muito incrível. É que eu não gostei do final em si, da luta final, tá ligado? Tipo assim... Atom, vai lá que eu vou me sacrificar e não sei o que, e sai meu chifre pra ficar aquele chifrezinho bonitinho. Enfim, eu achei que o encerramento não foi tão legal, saca? Eu fiquei meio...
Isso, na minha opinião, é uma das assinaturas do Urasawa. Ele sempre te entrega algo, aliás, te promete algo muito maior do que é, quase sempre. E no final, quando tudo resolvido, e eu gosto muito disso porque sempre que eu vou assistir algo de mistério, meu maior medo é qual é a resposta dos mistérios, porque eu morro de medo da resposta ser uma parada totalmente fora da casinha, saca?
Uhum.
Então, quando tu tem aquele mistério tão bem desenvolvido, quando tudo aquilo grandioso, algo que envolve todo o globo, a resolução não é algo desse tamanho, saca? Uhum. A resolução é algo simples. Uhum. E eu prefiro
um pouco mais
ter
mundano,
isso.
Né?
Um pouco mais mudando. Palpável. E eu prefiro isso do que eu fico muito puto quando tem um mistério foda e do nada é alienígena, tá ligado? É tipo uma parada assim. Isso me quebra muito, pô. Então
não,
eu gosto
eu
muito.
É tudo um sonho.
Eu concordo com Hawking. É muito clichê dizer, mas a boa parte da experiência do Urasawa é o caminho. É a viagem que tu tá tá trilhando as lições que tu vai aprendendo. O final, ele não é fraco, ele não é medíocre, mas ele também não é aquilo tudo. Então, o fim da obra, ele te responde, mas tu sai com um gostinho amargo. Eu lembro que quando que o Hawking terminou 20th Century Boys, ele foi me xingar muito. E hoje ele diz que gosta do fim.
É porque é meio que isso. Cara, eu espero que um dia tenha anime. Eu espero que tudo seja uma porta de entrada pra Urasawa na Netflix. Haja visto que eles têm Pluto, eles estão para o Monster. Tem obras boas. Então, se eles pegarem 20th Century Boys, tu vai ver como 20th Century Boys sai de um bairro, de uma cidade, instala globalmente e volta pra um Brasil. E isso é especial, pô. Isso é muito foda, duração.
Isso é gostoso, né? Eles saíram do bairro, foram pra dominação mundial e voltaram pro bairro.
É isso do final de Pluto. Ele vai, tá a um passo de destruir o mundo e do nada tá o jeito que começou a obra. É só um robô resolvendo um caso, tá ligado?
Mas só deixando claro, não, que eu achei horrível. Não, eu achei legal, mas é tudo isso que todo mundo falou.
Tu odiou, a gente sabe.
Não, mas isso é muito da nossa cultura de anime, do geral de herói. Porque tipo, eu salvei o mundo, agora eu sou o herói, tá ligado? Agora simplesmente o mundo sabe que eu sou o herói. E ali não, ele só foi mais um dia que ele salvou ali, tá ligado? E
mano,
é isso.
Aquele mundo ali foi transformado pros personagens que participaram. O mundo não faz a menor ideia do que estava acontecendo. Simplesmente isso. Tipo, não tem impacto nenhum. Quem sabia que o mundo ia acabar? Uma dúzia de pessoas. E depois o mundo não acabou. Beleza, o restante do planeta continua igual.
Então, bora... Isso não foi intencional.
Bora!
Bora agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam um tier máximo lá no Catarse.
Bora!
E estão ajudando o Fliperama Nerd a se manter vivo e saudável e pagando as contas, né? Porque sempre, né, a gente precisa. Então, eu quero agradecer ao Bruno Felipe, ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, à Vivian, ao Guilherme Santiago e ao Gaba. O apoio de vocês é extremamente importante e fundamental pro Fliperama Nerd continuar crescendo e produzindo conteúdos de mais qualidade. Obrigado, seus lindos. Então, vamos pras notas agora de Pluto. Que o BTQ vai ficar Pluto, talvez.
Não sei a nota, né?
Talvez você vai ficar Pluto, não sei. Alguém quer começar com as notas?
Eu começo.
Então pode começar.
Assim, Pluto é muito bom. E por não ser minha primeira experiência com Urasawa, talvez o que decepcione os outros pra mim é normal, já era esperado, sabe? E como é esperado, talvez o impacto negativo de algumas coisas que tenha tido pra vocês não foi pra mim. Minha nota vai ser um 9, porque eu sempre falo, né, que minha nota é comparativa. Então, se eu for me comparar com tudo, eu comparo com outras obras de mistério. E dentre as obras de mistério, ele não é nem o melhor do Urasawa. Então não pode ser um 10. Então o 9 tá bom. Ele é bem competente no que ele faz e é uma ótima homenagem ao nosso Astro Boy.
Como vocês sabem, eu gostei pra caralho da obra. Eu achei muito foda. Eu gostei muito de todo o quesito suspense, como ele constrói suspense, como são revelados suspense, todos os plot twists e tudo mais. E a única coisa que me decepcionou bem, entre aspas, foi o final, como eu também já comentei. Mas, cara, eu amei essa obra. Eu indico pra todas as pessoas possíveis. Eu acho que todo mundo tem que dar uma oportunidade pra Pluto, porque é um... Pelo menos pra mim, foi um anime que me fez refletir muito sobre muitas coisas. Toda hora eu pausava, ficava pensando sobre. Eu ia fazer outra coisa, eu ficava pensando sobre. Eu terminei esse anime, eu fiquei um mês inteiro ali pensando sobre. Hoje, quando eu comecei a ver coisas pra falar do podcast, eu fiquei, caralho, mano, esse anime é muito bom, tá ligado? É muito bom. E continuei pensando sobre. Enfim, e dito tudo isso, ele não vai receber um 10, mas ele vai receber um 9.8, porque, só por causa do final.
Mano, eu posso só dar um comentário sobre...
Pode.
Pronto, terminar de ver Monster, tu vai se arrepender da nota.
Pode ser. Mas hoje que eu ainda não vi Monster, que nem você falou, sobre comparativo, né? Eu nunca assisti muita coisa de suspense e tudo mais. Ah, já assisti, claro, filme, série, enfim. Animes eu acho que não tanto, já vi, mas não tanto. E, cara, esse foi um dos melhores que eu já vi, assim, contando tudo, né? Filme, série e
Europa. Ô, Bitecore, posso te fazer uma pergunta que eu juro que ela não é mal intencionada?
Pode.
Mas só pra entender um pouco a tua visão, porque eu acho que a gente vai ter visões um pouco diferentes sobre isso. Foi uma das primeiras vezes que tu, tipo, teve contato com esse tipo de narrativa de humanização de robôs, etc?
Não, pô. Antes de assistir Pluto, eu tinha acabado de assistir o Blade Runner. Eu terminei de assistir Blade Runner e já comecei o Pluto. Aí eu já tava bem nessa vibe robôs. Mas não, pô, já assisti coisa pra caramba.
Meu filho,
eu adoro esses
todo mundo já assistiu Eu, Robô com Will Smith.
Eu, Robô. Nossa, já assisti muita coisa com robô, entendeu? Eu gosto bastante dessa temática,
eu
gosto pra caramba.
Eu te fiz essa pergunta porque comentou ali de parar pra refletir sobre esses temas e, pô, eu acho que talvez minha nota vai ser a menor entre nós quatro, mas ainda assim eu gostei muito da obra, quero deixar isso bem claro, valeu cada minuto assim, só que essas discussões não me pegaram muito, assim. Eu me senti impactado por elas, eu me emocionei durante a obra, eu torci pelos personagens, mas essa temática desses conflitos de humanidade, coisa assim, não foi uma parada que me despertou esse sentimento de pensar sobre o tema. E eu acho que isso acabou tirando um pouco do impacto de algumas revelações pra mim. Principalmente porque, como o Rock falou de comparativo, pra mim, o meu comparativo pra obras desse tema é Nier Automata. E Nier Replicante, mas Automata principalmente. E eu tive esses impactos de parar pra refletir, de chorar muito, de, tipo, absorver aquilo e tal com o Nier Automata. E aí eu sinto que isso tirou um pouco do brilho e do impacto que Pluto estava tentando passar pra mim, assim, sabe? Mas, ainda assim, gostei muito da obra. Eu vejo também que a parte de animação, toda a homenagem pro Astro Boy é muito especial, passa um clima diferente pra obra. É meu primeiro contato com uma obra do Urasawa diretamente, então gostei muito de ter essa experiência de um mistério que vai se construir aos pouquinhos, em várias pinceladas, e no final ele é montado, mas não explicitamente, como várias outras obras fazem. Então gostei de tudo isso. Teve só um ponto que me incomodou, mas que eu não falei durante o episódio, mas que eu achei a estrutura de 8 episódios de uma hora um pouco cansativa. Acho que isso o Johnny comentou em algum momento também. Tanto que tiveram episódios que eu não consegui assistir tudo, que eu tava muito cansado e eu, tipo, não, vou parar pra assistir outro dia, porque eu não tava conseguindo. E isso acabou se tornando um pouco cansativo em alguns momentos. O episódio 4 e 5, eu tava meio, tipo, empurrando com a barriga, assim. Não tava me pegando tanto. Mas aí, no 6, compensou tudo. Eu gostei muito do episódio 6. Apesar de também de ver ele em retrospecto, eu acho que ele cresce mais quando tu já tem todo o contexto da obra. Então, mas ainda assim, acho que é o ápice pra mim do...
Não diria
do
o Hulk, né? O mal do TikTok.
Assisti em 2 vezes, não, brincadeira. Mas foi um ótimo anime, foi uma ótima experiência. É um dos melhores animes do ano passado, com toda certeza. Eu acho que se ele tivesse no Game Awards, talvez...
Game Awards?
É um
anime, Lara, é um anime, não é um jogo.
Se ele tivesse no Fliperama Awards, eu acredito que ele teria ganhado, provavelmente. E eu acho que foi uma obra muito especial de assistir, gostei bastante. Só esses pontos mesmo ali que me fazem diminuir um pouco a nota. No final das contas, a minha nota pra ele é um 8,5.
Sobre a jornada de uma hora, eu acho que todos os episódios, eles têm claramente pontos muito simples, tipo, de
sim,
parar, que dava pra ser 10 episódios. Eu acho que isso vem mais a estrutura, não sei se de direção ou do Netflix, porque eu lembro que ele foi lançado semanalmente. Eu não lembro se ele saiu todo, eu acho que foi lançado.
Eu acho que ele saiu todo de uma vez, não?
É, quando
eu
assisti já tinha tudo.
Eu acho que foi lançado semanalmente. Pois é. A minha memória me disse que ele foi lançado semanalmente. Então, eu não sei se eles iam demorar tanto pra lançar, saca? Eu acho que foi por isso que foram 8 episódios.
Pô, mas pelo menos pra mim eu não achei. Ah, eu achei que comentei isso no início, né? Pra mim não foi cansativo, não, cara. Eu achei bem foda. Tanto que eu assisti tudo numa tacada só, né? Em 2, 3 dias eu assisti tudo.
Eu achei 8 episódios de uma hora, tipo assim, como que o Larry falou. Dava pra cortar ali no meio alguns trechos, até de mudança de perspectiva de história, dava pra fazer essa divisão. E isso dava uma cansada. Eu parei um pouquinho ali em cada episódio, eu acho. E até esse sentimento que vocês mencionaram sobre essas temáticas, elas já são bem batidas hoje em dia. Muita coisa já da cultura pop, nerd, já utilizaram disso daí. Claro que, como que o Hawking falou mais cedo, tem que analisar como sendo uma obra da sua época. Porque na época que isso daqui foi escrito, já não tinha Tipo, tinha conteúdo, mas não tanto. Mas eu concordo no ponto de que estas discussões aqui, eu vejo elas, eu entendo elas, mas não me apeteceram tanto, né? Assim, não me afetaram tanto, eu acho. Pra mim também, Pluto é uma obra muito boa, mas não é a minha obra favorita do Urasawa. 20th Century Boys, pra mim, ainda continua sendo o carro-chefe. E é essa questão, ele desenvolve muito... Aqui, o que a gente critica, os, entre aspas, critica os pontos negativos que a gente quer levantar aqui das obras dele, não é, tipo, uma crítica de que, ah, é ruim. Não, só que a forma dele escrever talvez seja um pouco diferente do que a gente tá acostumado, ou questão de perspectivas até das produções de hoje em dia, não sei. Mas... esses finais dele realmente ficam meio amargos. Mas isso eu sinto que é pra toda a obra dele. E, como que eu falei, eu ainda prefiro outras obras. Talvez porque eu não tinha um apreço tão grande com Astro Boy. Eu nunca acompanhei a obra, só sei da existência e alguns assuntos bem por cima. Mas eu gostei, cara, eu gostei. Só porque, assim, eu achei os episódios longos, não quer dizer que eu não tenha gostado. E, pra mim, o episódio 8 foi o melhor episódio. Eu até brinquei com os guris falando por fora de que parece que o último episódio teve 80% do orçamento de produção, que ele tá com a animação até mais bonita. Mas, cara, pra mim eu acho justíssimo um 9. Eu gosto desses mistérios, a forma com que o Urasawa trabalha. Eu gostei desse universo, por mais que muita coisa eu não entendia muito bem. Eu sei que muita coisa ali que eu não peguei é porque eram referências de Astro Boy. Mas... ainda é isso, eu ainda diria que, por exemplo, Monster e 20th Century Boys, eles são umas notas um pouquinho mais altas pra mim.
Aí, pô, só uma nota boa.
Pra tu ver, né? Eu digo que é um pouquinho a menos do que os outros, então porque os outros pra mim são mais altos ainda.
Os outros são bons pra caralho.
São do caralho.
Só nota boa, então a nota final pra Pluto do Flipão Nerd é... Rufem os tambores. 9... Nossa, que nota quebrada. 9.075.
9.075, caralho, Lário, tu fudeu a nota. Tô brincando.
Como assim?
Não, tô zoando, pô. E tá acima e abaixo do quê? Curiosidade.
Está um abaixo, uma posição abaixo de Kaguya, segunda temporada.
Uma abaixo? Kaguya? A segunda temporada tá melhor do, é melhor do que...
Kaguya está acima.
Putz.
Eu acho justo.
Eu não sei se eu acho justo, não, hein.
A gente gosta de ter uma inconstância, isso daí ofender autores clássicos.
Porra, não, é que não, Kaguya é muito...
Não, eu não acho, é porque...
É outra vibe,
é,
né?
É porque é outra vibe, é porque a gente costuma sentir que qualquer coisa que tenta conversar com a gente sobre algo sério, ser pior do que uma coisa de comédia é uma ofensa, e não necessariamente é, sabe?
É
porque dentro do nicho eu acho que Kaguya é extremamente bom.
Sim, sim. Não, de
e
fato.
Eu não acho que Pluto é extremamente bom, né, no que ele fez.
E eu aqui, por exemplo, eu dei um 9 aqui pra Pluto... Mas pensando em notas que eu daria pras outras obras dele também, né? Então, tipo assim, eu não tô nem fazendo balanço com outras obras que a gente analisou,
claro,
só obras dele mesmo.
Douglas, tu vai entender quando tu vê Monster.
Sim.
Monster espetacular, velho.
Vou assistir, já tá na minha lista.
E agora tu vai começar a odiar o Y.
Pode ser que sim.
Não, tu vai.
E Pluto está exatamente uma posição acima, aí agora o Johnny vai ficar maluco, da primeira temporada de Shingeki no Kyojin. Já tá com tática.
Sim.
É isso mesmo.
É?
Por que você achou que o Johnny ia ficar revoltado?
Porque o Johnny não gosta de Shingeki.
Não, eu gosto.
Mas ele tá acima de Shingeki, né? Então.
Nada.
Mas
a primeira temporada de Shingeki é fenomenal.
É boa, é boa.
É fenomenal.
Eu gosto, só não acho isso tudo.
Como dito no nosso cast, foi muito bom, inclusive, escutem lá.
Que é outra coisa que é o conflito de assistir 30 anos depois da sua origem, né?
Verdade. Mas então é isso, meus queridos. Fechamos este cast maravilhoso. E lembra das nossas redes sociais, acesse nosso Instagram lá, Fliperama Nerd Oficial. O nosso Catarse, catarse.me/fliperama_nerd. Lá você pode acompanhar as nossas gravações, se você for um Poder Fit de Ouro. Você tem acesso ao nosso grupo do Telegram por R$5 por mês. E aí você tem esse contato com a gente ainda mais próximo. E pegar as nossas indicações, né? Inclusive, quando o Bittencourt começou a assistir, Pluto ele mandou no grupo, ele avisou lá, falou que tava assistindo. Então, é aí que a gente também pega as recomendações do que a gente vai gravar. E é isso, então. Valeu, gente. Até o próximo.
Valeu, gente.
Valeu.
Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E se você não puder ajudar o Fliperama Nerd... E se você não puder ajudar o Fliperama Nerd...
Não dá pra ouvir não, Hilary. Não tá pegando.
Não?
Não.
Nossa, ela tá meando, tipo, altíssimo aqui. E se você não puder ajudar o Fliperama Nerd monetariamente, você pode indicar os nossos episódios pros seus amigos, assim, espalhando cada vez mais a palavra do culto do Fliperama Nerd.
Agora do perfil.
Entendeu?
Não.
Deixa eu tirar.
Ai, eu que desesperada, cara. Caótico, caótico. O Hulk, ele cai no meio da ponte, a Yuki tá desesperada. Vai lá, faz a metralhadora de gato, vai.
Nossa, tá curva a gata, coitada.
Ué, era pra jogar ela pela porta, não pela janela, cara, calma.
Inclusive, na dublagem portuguesa, em vez de falar bora, eles falavam borá.
Borá,
é. Borá. Ainda bem.
Eu vi umas partes em português, pra ver como é que tá.
Muito ainda bom bem. A única dublagem que eu não gostei em português foi a do Atom. Todo o resto muito boa. Parabéns pelo pessoal de dublagem, maravilhosa. E eu não gostei do Atom, por favor, dublador, não me xingar no meu privado no Instagram. Essa dublagem estava boa, eu só não achei que combinou a voz.
Dublador, por favor, não me xingue.
não persiga o Hulk na rua.
Não se preocupe, ele não tá xingando o Hulk, hein? Ele tá xingando o diretor de dublagem, é diferente. Agora o diretor de dublagem pode ir lá xingar o Hulk.
Pode favor. Xingar o Hulk, fica à vontade.
Bora!
Sintonia Criativa.